Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente volta aqui de São Paulo, a cidade com maior número de pessoas infectadas pelo coronavírus em todo o país, que já tem pelo menos 4 hospitais já à beira do esgotamento, sem ter quase mais leitos de UTI, e ameaçado aí de entrar numa crise danada. E um país que mudou de ministro da Saúde nessa quinta-feira. O administrador, hoje ele é um cara especialista em administração hospitalar, né? O doutor oncologista Nelson Tait assumiu o lugar do ex-ministro da Saúde agora, que é o Luiz Henrique Mandetta. Depois de muito tempo de quebra de braço entre ele e o presidente da República demitiu Mandetta, colocou o Nelson Tait com ordens específicas de fazer tudo pensando em, o mais rápido possível, colocar em funcionamento o comércio e as atividades econômicas do país, mesmo indo contra todas as determinações da Organização Mundial de Saúde, mesmo indo contra vários estados. Aqui em São Paulo, o governador Dória decidiu já determinou que o isolamento vai ficar até o final do mês, passou para início de maio, ia acabar agora em 21 de abril, já foi para o final do mês, e vai longe isso aí, não vai parar, porque agora a curva começou a subir de casos, uma velocidade muito grande já com a quantidade de infectados e de mortos, enfim. Está feia a coisa, já passamos da marca de 2 mil mortos e vai longe isso aqui. Como curiosidade, já que nós estamos aqui para falar de esporte, o ministro da Saúde, o novo Nelson Tait, um carioca que foi criado no Meia, ele era um grande goleiro de futebol de salão. Olha que curiosidade. Ele jogava no time do Mackenzie, escola lá do bairro dele. Foi campeão brasileiro, foi campeão estadual infanto-juvenil. Jogou em seleção brasileira de futsal por um período. Depois ele largou, foi estudar medicina e nunca mais usou. E ele tem até apelido de craque. O apelido do Nelson Tait entre os jogadores era Yashin, uma referência ao goleiro russo Lev Yashin, um mito na história do futebol russo. Por quê? Porque o Nelson Tait gostava de jogar todinho vestido de preto. Ele que tem curso de pós-graduação na Inglaterra em administração hospitalar, economia hospitalar, hoje ele tem uma consultoria disso, foi goleiro, para não dizer que não falamos de futebol. O presidente Jair Bolsonaro foi paraquedista e era triatleta no exército. E ele está em pé de guerra agora com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que por um acaso era gandula do Botafogo. Ele foi botafoguense doente, como o pai dele, o ex-governador do Rio de Janeiro, César Maia, e o Rodrigo Maia foi gandula. Já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ele sobre isso. Ele tem, inclusive, fama lá no Congresso, que quando o Botafogo joga e tem alguma reunião, ele vai com o celular e fica ligado no jogo, na imagem dos jogos do Botafogo, né? Quer dizer, estamos aí diante do maior inimigo, maior adversário que o futebol brasileiro já encontrou, que é o vírus Covid-19. Mas aí esses caras têm essa tradição esportiva. E no futebol, Rodrigo Maia e o novo médico. O Mandetta é torcedor de um time de Goiás, é fanático também, está sempre vendo jogos e tal. A turma gosta de futebol, né? Aqui no Brasil. O que não está indo muito bem é exatamente por conta da paralisação obrigatória do futebol no Brasil, os clubes como o Flamengo já estão atrás de dinheiro. E o Flamengo abriu uma linha de crédito, na verdade, um empréstimo com um banco aqui, Brasil, um banco de origem espanhola, inclusive, que está aqui no Brasil, de 50 milhões de reais. O argumento dos homens da área econômica administrativa do clube é de que o Flamengo está querendo criar um colchão para poder encarar essas dificuldades com mais calma, né? As dificuldades. Por quê? Porque o Flamengo, por exemplo, já não está recebendo dinheiro de patrocínio como o da Adidas, que era patrocinador oficial, e que não está pagando o contrato porque o time não está jogando. Esses acordos e vários outros patrocinadores vão ter que ser renegociados. E para eles, o mais importante para o Flamengo é a questão da bilheteria. Sem jogo, sem estádio, ele perde cerca de 200 milhões de reais que estavam programados para receber esse ano só por entrada de ingressos, venda direta e também de sócios-torcedores. Né? Com isso, vai ficar abaixo do que estava esperando para faturar. O Flamengo insiste em voltar a jogar, ainda não mandou as férias para o dia 30 de abril, como todos os outros clubes, mas vai mandar nessa segunda-feira. E o Flamengo vai ter que correr atrás de dinheiro, achar fonte de renda para manter o elenco. O elenco é caro, estão negociando, inclusive, a reforma, a renovação do contrato do técnico Jorge Jesus, e aí a coisa vai carregando. Então é assim, no Rio de Janeiro o Campeonato Carioca não tem ainda nenhuma discussão se vai continuar, se vai parar. Em São Paulo, nessa última quarta-feira, os presidentes de todos os clubes que disputam o Campeonato Estadual, da primeira divisão, Campeonato Estadual de São Paulo, que é conhecido como Campeonato Paulista, eles se reuniram e avisaram que o campeonato vai ter um fim, ou seja, ele vai ser disputado até o final. A questão é que o não se sabe quando, né? Saído da reunião, quer dizer, saído não, porque cada um ficou no seu lugar, né? Com todo mundo numa reunião online. Acabando essa reunião, o Palmeiras já anunciou que as férias dos jogadores que iriam acabar no dia 21, próxima terça-feira, jogaram lá para o dia 30 de abril, para todo mundo na esperança de ver o que vai acontecer. Acontece que essa curva ascendente, com evidente subnotificação, ou seja, nós não temos uma ideia exata de quantas pessoas estão contaminadas e quantas pessoas já morreram. Né? Há estudos, e neste sábado a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo e o seu site UOL publicaram uma matéria em que há um estudo do Observatório Covid-19-BR, que é um grupo que reúne pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras. Ele está calculando que, num cenário mais pessimista, hoje os números oficiais seriam 9 vezes maiores do que está sendo divulgado. Ou seja, algo em torno de 18 mil pessoas que já teriam morrido e muito mais gente contaminada. É um número alarmante, se confirmar, é uma estimativa, mas enfim, ficou agora mais evidente que a curva está subindo e subindo com uma velocidade danada, né? É isso. Agora, tivemos uma reunião nessa sexta-feira na Confederação Sul-Americana de Futebol, mais conhecida como CONMEBOL, e o Conselho dos Presidentes das Associações, que são federações e confederações de cada país, eles se reuniram online e debateram e saíram com duas conclusões: que os torneios, a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, vão ser finalizados em algum momento desse ano. Então põe na conta aí, campeonato estadual, que deveria terminar no início, no meio de maio, já vai, não se sabe quando, e os estados estão prometendo terminarem o campeonato, ou seja, vão jogar até a final. O brasileiro deveria começar em maio, não se sabe quando é que vai começar. Vai para frente. Aí temos Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana, que já estão sendo disputadas, vai ter que continuar. E mais, as eliminatórias para a Copa do Mundo, que por enquanto as sul-americanas estão programadas com adiamento e tudo para setembro. Quero ver encaixar isso tudo num calendário só. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil ter tanto jogo. E aqui no Brasil já se estuda no Campeonato Brasileiro jogos de 48 em 48 horas. A cada 2 dias uma partida para tentar colocar todas essas competições a termo, a terminar. Problema, hoje você tem uma lei aqui no Brasil que você não pode jogar, o jogador de futebol não pode participar de duas partidas no intervalo menor do que 72 horas. Vão ter que mexer até na lei. Então isso é uma coisa que também vai ter que ser estudada. E tudo isso pode se tornar uma mera suposição, porque ninguém sabe quando é que vai ser possível voltar a se jogar. O Rio de Janeiro e em São Paulo estão falando em estádios vazios, jogar com estádio fechado. O presidente da Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol, um ortopedista, Dr. Moisés Cohen, já está contando aí para todo mundo que vai ser proibido comemoração de gol com abraço. Nem abraço, nem beijo, nem aperto de mão, né? Vai fazer gol e vai sair de lado para não dar mau exemplo ou para não remeter as pessoas esse problema. Eu voltando na história do dinheiro do Flamengo, que é o principal time do país hoje, provavelmente o time com as finanças mais bem resolvidas, ele começa a ter problema. Imagina clubes como o Vasco, como o próprio São Paulo, como o Botafogo, que já tem que correr miúdo para não terem problema com o dinheiro. Imagina esses caras agora tendo que sair atrás de empréstimo. Vai ser uma dificuldade danada para... E o São Paulo, por exemplo, lamente-se, né? O São Paulo, por exemplo, é um time que até segundo o diretor de futebol do time, que é o Lugano, né? O Diego Lugano, zagueiro que foi da seleção uruguaia, jogou Copa do Mundo, ele deu uma entrevista e ele conta que o São Paulo montou um elenco, um grupo que para esse ano estava indo muito bem no Campeonato Paulista, era um time para brigar com o título e tentar encarar o Flamengo. Time que tem Alexandre Pato, o goleiro Volpi, o lateral Juanfran da Espanha, o Daniel Alves jogando de meia, mais jovens como o Anthony, o Vitor Bueno. O problema é que parou. Tava, quando começou a subir a qualidade do futebol de São Paulo, ele parou. O Palmeiras está respirando aliviado que a patrocinadora Master dele, que é uma empresa que empresta dinheiro, faz crédito pessoal, essa empresa já pagou a mensalidade, digamos assim, de abril, e já avisou que em maio vai cumprir também integralmente o que está previsto no contrato de patrocínio. Então está todo mundo sorrindo lá no Palmeiras. Muito bem, eu conto mais notícias para vocês daqui do front do Brasil, de São Paulo, Luciano Borges. Um abraço.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.